se expressa na legislação ao vencimento do Primeiro-Ministro, utilizar o vencimento do Primeiro-Ministro como um referencial inferior nessa escala onde se colocaria o vencimento dos reguladores. E porquê é que eu digo inferior? Porque também é expresso na nossa leitura daquilo que é o enquadramento legal, a rejeição ao longo de mais de uma década, cerca de duas décadas, a rejeição do legislador de sujeitar os vencimentos das entidades reguladoras àquilo que são os vencimentos daquilo que é a lógica bottom-up de fixação dos vencimentos na administração pública, até porque, como disse, a legislação consagra essa independência, ou seja, não há uma dependência hierárquica que estará subjacente ao facto de se fixar os vencimentos da administração pública e dos órgãos de soberania a partir do vencimento do Presidente da República, Primeiro-Ministro e por aí fora, não é? E por isso, havendo um claro reconhecimento e um afastamento do vencimento das entidades reguladoras, daquilo que é o quadro normal de atribuição de vencimentos aos órgãos de soberania e à administração pública, bem, assumimos que essa é a opção do legislador. E por isso, nesse sentido, considerando estes dois limiares, estes dois limites, superior e inferior, o nosso esforço foi de tentar, olhando agora para as dimensões interna, dimensão, complexidade, exigência, e para uma dimensão externa que resulta do critério C3 das práticas habituais do mercado, olhar para o regulador e dizer como é que, com base nestas duas dimensões, ele se pode colocar nessa escala que foi definida. Uma última nota para dizer que, indiretamente, a preocupação com as condições económicas do país e as necessidades de ajustamento, também está implícita nos próprios referenciais dessa escala, porque os próprios valores dos vencimentos do ordenado Primeiro-Ministro, os próprios valores do vencimento do Banco de Portugal são influenciáveis, quer dizer, são afetados pela avaliação que o legislador faça daquilo que são as circunstâncias do país. Porque, como sabem, no caso do Presidente da Administração do Banco de Portugal, a Comissão de Vencimentos tem o Ministro das Finanças ou o seu representante, tem o Presidente da Comissão, não se chama de Auditoria, mas não recordo o nome da Comissão do Banco de Portugal dessas funções, tem um antigo Governador, por isso tem uma ação clara daquilo que é a intervenção do Estado na fixação do vencimento da Administração do Banco de Portugal através da Comissão de Vencimentos. E do lado do Primeiro-Ministro, não é preciso dizer nada, obviamente o legislador tem toda a capacidade de interferir nessa remuneração. E por isso, por duas vias, aqui consideramos que o tema das especiais circunstâncias em que o país se encontra condiciona a decisão que nós tomamos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos de imediato à bancada do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o Sr. Professor Eduardo Cardadeiro, o Dr. Luís Pires, representantes, membros da Comissão de Vencimentos da ANAC e do IMTT. A nossa saudação pelo facto de nos prestarem estas informações tão relevantes para aquilo que é o esclarecimento cabal de notícias divulgadas através da comunicação social recentemente acerca da fixação dos vencimentos destas mesmas entidades reguladoras. E que, segundo as mesmas notícias, se encontrariam estes aumentos em torno de cerca de 150% daquilo que eram os vencimentos anteriores. Nos termos da legislação que permite às comissões de vencimentos a fixação dos próprios salários dos conselhos de administração, o seu artigo 26, como já referiu, há vários critérios de análise para o estabelecimento e para a estabilização e para o encontrar de um valor razoável em termos de montantes de vencimento. E eu situo em dois critérios que para mim são relevantes para este tema e para esta nossa audição, que é o critério da dimensão, da complexidade, da exigência e da responsabilidade inerente às funções, penso que é fundamental, E, por outro lado, o critério da conjuntura económica, a necessidade de ajustamento e de contenção remuneratória em que o país se encontra e o vencimento mensal do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República, no caso concreto da Lei Quadro, do Primeiro-Ministro como valor de referência para a fixação destes salários. Na nossa ótica, a legislação é clara. Fixou critérios, objetivos, sob a forma de recomendação, não obriga, não tabela, não coloca um limite acima, não coloca um limite abaixo, é muito claro, e cabe a cada entidade, e de acordo com a sua especificidade, e simultaneamente atendendo à realidade económica do país, a fixação desses mesmos montantes de vencimentos. Portanto, era muito importante para nós conhecer, embora o Soutor já tenha expressado alguns daquilo que é a sua visão do tema, era muito importante para nós conhecer as razões que conduziram de forma objetiva à fixação em concreto destes valores salariais para a ANAC e para o IMTT. E era esta a primeira questão que lhe deixava de forma genérica. A determinada altura, no vosso parecer, enumera um conjunto de limitações, nomeadamente quanto ao método de trabalho que utilizam, quanto a fontes de informação que a determinado momento percebi que vos impediam de cumprir cabalmente a missão que vos é atribuída. Portanto, percebi que havia algumas limitações para esta Comissão de Vencimentos poder analisar de forma objetiva este tema. Portanto, eu, sob este ponto de vista, também gostaria de conhecer um pouco melhor essas dificuldades específicas que a Comissão de Vencimentos atravessou. E indo aos resultados, e à proposta que por vocês é submetida ao Conselho de Administração, vai-me perdoar, Sr. Doutor, portanto, senhores doutores, sou obrigado a concluir que os senhores alinharam as vossas decisões no melhor dos dois mundos. Por um lado, definem que, para efeito de despesas de representação, é um bom método de análise, ou seja, recorrer ao Estatuto de Gestor Público, numa espécie de aproveitamento daquilo que há de melhor, ou de tratamento mais favorável, naquilo que é o Estatuto de Gestor Público. Mas do lado da componente de vencimento, ignoram olimpicamente esse Estatuto de Gestor Público, e estabelecem critérios que, na nossa ótica, são incompreensíveis e violam claramente os preceitos que estão definidos na lei. E alinharam por critérios baseados nos valores de mercado, quiçá até de valores de mercado de gestores altamente qualificados, competentes, e que se aproximam das empresas de valores médios, e percebi isso do vosso relatório, das empresas do PSI 20, quase que estamos perante mesmo ordenados de clubes de futebol de primeira liga, como se isso se tratasse. E, portanto, tendo em consideração os critérios utilizados, mais baralhado fico e confuso acabo por ficar, porque, por um lado, dizem-nos que os referenciais dos valores das remunerações deveriam ser exógenos àquilo que é o conjunto das entidades reguladoras, mas, por outro lado, dizem-nos também, e que esses vencimentos deveriam ser diferenciados, mas, por outro lado, também nesse mesmo relatório, dizem-nos que, pelo facto de haver falta de informação e de estar no início do processo, foi necessário observar as práticas já existentes e então daí que, do ponto de vista de entidades que já gozavam do Estatuto de Autonomia e de Independência, aproximaram-se daquilo que eram as condições remuneratórias do Banco de Portugal. Portanto, e o referencial encontrado é exatamente o cargo de vice-governador do Banco de Portugal. Portanto, definem também que existem vários níveis de entidades, de acordo com as tais complexidades, mas baliza-se pelo aquilo que é o vencimento do vice-governador do Banco de Portugal. Nesse instante fazem também referência à existência de cortes remuneratórios nesses mesmos salários. Portanto, em todo o momento do relatório, os senhores reconhecem que o país não enfrenta as melhores situações em termos económicos, mas, no entanto, em termos de referencial para esses mesmos salários, depois acabam por ignorar. É também reconhecido por vocês que o Banco de Portugal é o expoente máximo em termos de dimensão, de autonomia, de responsabilidade e de complexidade, portanto, e bem, naturalmente, portanto, de acordo com a antiguidade que tem, a experiência que tem em termos de regulação do como Banco Central, às vezes não com o sucesso que todos nós pretendemos, no entanto, ponderam que essa é uma possibilidade em termos de referencial. E então eu perguntar-vos ia se, reconhecendo que o país não atravessa as melhores condições económicas, que o Banco de Portugal está bastante lá em cima, não deveriam ter ponderado a possibilidade de, para este tipo de entidade, encontrar alguma contenção, alguma ponderação no que toca à definição desse mesmo referencial em termos de vencimento? Portanto, era também uma questão que vos deixava. Outro dos vossos critérios, eu ainda tinha aqui mais um bocadinho, no entanto, vou tentar acelerar e depois até poderei deixar para a segunda parte. Acima de tudo, portanto, eu gostaria de colocar e de perceber se os senhores perceberam ou não que aquilo que está na lei, portanto, se essas balizas que estão na lei eram incompreensíveis ou não para vós, se o legislador não foi claro naquilo que lá escreveu, e se em algum momento, e para mim esta é uma questão clara e evidente, se em algum momento receber orientações de algum membro do Governo ou parte de algum membro do próprio Conselho de Administração no sentido de uma definição relativamente ao vencimento destes mesmos administradores. Esta para mim, e depois perguntar-lhes ainda se não sentem que estes vencimentos são desadequados, são injustos, são excessivos, até porque o país se encontra numa situação complicada e saídos de uma bancarrota. Depois, colocaria, para terminar, Sr. Presidente, se eventualmente, do ponto de vista do benchmarking, fizeram uma análise em países congéneres deste tipo de entidades. Eu não quero crer que em países até bastante mais avançados que o nosso, se paguem salários neste tipo de entidades reguladoras 15 vezes superiores àquilo que é um salário médio do nosso país. E, portanto, não quero crer. Portanto, Sr. Doutor, isto não se trata de uma questão de legalidade, trata-se de uma questão de ética e moral. E nessa circunstância eu deixo para terminar uma última questão, que é se justifica que membros de entidades reguladoras ofiram o triplo de vencimento do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Professor Eduardo Cardeiro.
Bem, fiz um conjunto de perguntas, algumas delas estão claramente respondidas no documento, começando por essa de se houve alguma orientação, página 3 do documento que é aprovado e assinado, é aprovado por unanimidade e é assinado por todos, diz em momento algum a Comissão de Vencimentos recebeu qualquer orientação proveniente dos membros do Governo responsáveis pela nomeação dos seus membros, nem por parte da ANAC. Por isso, essa a resposta a isso é inequívoca. Relativamente à questão da utilização do Estatuto de Gestor Público em alguns aspectos e não no valor da fixação, penso que também a deliberação é muito clara relativamente a isso. O que escrevemos aí é que na análise da lei quadro do regulador, o legislador, mais uma vez, quer dizer, isto não é uma opção da Comissão, o legislador parece assumir que, do ponto de vista da estrutura remuneratória, pretende alinhar com o Estatuto de Gestor Público, na medida em que tanto quanto é do nosso conhecimento, e eu posso dizer que tenho quase a certeza absoluta, mas até agora a prática da remuneração dos reguladores que tinha um estatuto de regulador independente, por isso estou a falar da ERSE, da ANACOM, da CMVM, da Autoridade da Concorrência, do próprio Banco de Portugal, é uma prática em que há uma remuneração fixa, mensal, sem quaisquer despesas de remuneração, sem qualquer prémio, sem qualquer situação, para além do vencimento. E agora, nesta lei quadro, o legislador assume que há um vencimento que tem uma estrutura diferente, e assume que a estrutura de vencimento passa a ser um vencimento mensal, 14 vezes por ano, mais despesas de representação, 12 vezes por ano. Por isso, parece haver uma opção do legislador, diferente daquilo que era a prática passada, de agarrar do estatuto do gestor público a estrutura remuneratória, mas não de agarrar o vencimento. Por isso, parece que haver uma opção da estrutura, não uma opção relativamente aos montantes. Isso era a opção, fazer isso não é uma decisão, não é uma decisão da Comissão de Vencimentos, é uma decisão, neste caso, da Assembleia da República, da Lei Quadro dos Reguladores, que assumiu que não impor como tetos na remuneração das entidades reguladoras, os valores do Primeiro-Ministro teria sido uma opção do legislador, não foi essa a opção que fez. E por isso nós interpretámos isso dessa maneira. Relativamente e por isso quando se comenta se achamos que estamos a considerar os preceitos, sim, achamos que sim, obviamente, senão não teríamos estado a fazer, e por outro lado também achamos que não competia à Comissão de Vencimentos fazer esse juízo sobre se devia ser de outra maneira ou não. Essa era uma opção que estava feita, apenas estávamos na nossa, no nosso juízo, na nossa capacidade de aplicar os critérios que estavam estabelecidos, a aplicá-los o melhor que soubemos, tentando fazer uma coisa que, como nunca tinha havido comissões de vencimentos a estabelecer o vencimento das entidades reguladoras, é inédita nesta medida, por isso é a primeira vez que há um esforço para tentar justificar, fundamentar algum racional para determinar os montantes, e também não partimos de nenhum montante ex ante, por isso, como se explica detalhadamente na deliberação da Comissão, não partimos de nenhum montante ex ante, pelo contrário, tentámos sim materializar aquilo que são os tais critérios que o legislador estabeleceu na lei, na determinação desse montante. E como insisto, no caso concreto da ANAC, a ANAC é o segundo maior regulador abrangido pela lei quadro das entidades reguladoras. Por isso, não é também factual que nós tínhamos alinhado pelos vencimentos do Banco de Portugal, não, isso foi um referencial exógeno, e é correto que foi exógeno, porque não tem nada a ver com as entidades reguladoras abrangidas pela Lei Quadro, tal como é exógeno o outro limite do vencimento do Primeiro-Ministro. São dois referenciais completamente exógenos. O que nós comentamos no fim relativamente aos outros e olhar para as práticas é obviamente porque aquilo que foi a prática ao longo de mais de uma década dos reguladores, dos vencimentos dos reguladores, aceite genericamente pelo legislador, caso contrário tê-lo-ia alterado e teria tido a oportunidade de alterar isso ao longo do tempo, isso que foi uma prática generalizada, obviamente não é irrelevante no momento em que se está a fixar os vencimentos de uma entidade reguladora que passou a ter o mesmo estatuto que as outras entidades reguladoras com estatuto equivalente, e por isso aquilo que se passava no quadro das entidades reguladoras, obviamente que do nosso ponto de vista não poderia ser ignorado. Por isso, a dimensão, relativamente à dimensão, de facto estávamos entre os maiores reguladores abrangidos pelo adequado. Relativamente, e quando digo dimensão, falo da complexidade, falo de todas essas, da exigência da função, etc. Relativamente às práticas habituais do setor, como nós explicitamos no documento, e entendemos mais uma vez que terá sido esse o entendimento do legislador, é que ao olhar para as práticas está-se preocupado em garantir que as entidades reguladoras conseguem atrair e reter os talentos, o talento necessário para serem suficientemente competentes, quer dizer, conseguirem interagir com as entidades reguladas, por norma entidades de grande dimensão e muitas vezes multinacionais. Ora, o que acontece aqui é que nós também não olhámos para os vencimentos praticados no setor, não foi isso, apenas se tentou utilizar um indicador do que é que seria as práticas no setor e tentar perceber se um setor era um setor em que teria práticas de remuneração acima do habitual para as administrações das empresas reguladas ou abaixo do habitual. O referencial que encontramos foi os valores fixos da remuneração das comissões executivas, dos administradores executivos das empresas cotadas, utilizando um valor do relatório da CMVM. E isso como referencial, não para pagar esses montantes, até porque os montantes médios pagos fixos entre só a componente fixa para os administradores executivos de empresas executadas, seriam 14.014 euros, mais a parte variável seria 19.000 euros, cerca disso. E o valor, como sabe, que a Comissão de Vencimentos indicou para o vencimento da ANAC é 12.000, por isso não há qualquer objetivo de alinhar de maneira nenhuma, nem sequer com o Banco de Portugal, cujo vencimento são 13.269 na correspondente a esta estrutura, e o valor fixado foi 12.400. Por isso, os valores a que chegámos foram valores alinhados com aquilo que tem sido a prática para entidades reguladoras da mesma dimensão e que nos pareceu resultarem de uma aplicação dos critérios que interpretámos da legislação.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Professores, Sr. Doutor, antes de mais agradecer a vossa disponibilidade para estarem presentes no dia de hoje aqui na Comissão, ao menos alguém que não esteja em Paris ou noutro sítio qualquer, partindo para o assunto que nos traz aqui, há aqui uma questão, desde logo, que eu gostaria de colocar. Como é que os senhores chegaram à Comissão de Vencimentos? Por quem é que foram contactados? Por quem é que foram convidados? Quais é que foram os critérios de seleção por parte de quem os indicou e de quem os nomeou? Quais é que foram as ponderações que os senhores, ao aceitarem, fizeram relativamente ao facto de pertencerem a uma comissão deste género? E gostaria de saber qual é que foi o processo e o trajeto de nomeação, de tomada de posse, tomada de decisão por parte dos membros que foram empossados na Comissão de Vencimentos. E com esta pergunta partir para uma segunda pergunta. Foi aqui dito pelo deputado Pedro Mota Soares, é uma visão que o Sr. Deputado exprime relativamente a estas matérias, que a independência por parte dos membros da ANAC também se garante com um nível remuneratório condicente com aquilo que é praticado. E, portanto, quem tem esta visão também tem a obrigação de lhe perguntar o seguinte: como é que é garantida a vossa independência e imparcialidade relativamente à fixação dos vencimentos? Bem, se não é pelo vencimento, teremos que colocar questões seguintes. Se conhecem, ou se é do vosso conhecimento, os membros da administração da ANAC, se conhecem ou é do vosso conhecimento, ou são do vosso conhecimento, membros do governo que vos nomeou, e, portanto, qual é o percurso que está na origem da vossa chegada à Comissão de Vencimentos e como é que é garantida a vossa independência enquanto membros da Comissão de Vencimentos, quer relativamente a quem vão decidir sobre o seu vencimento, quer relativamente a quem vos nomeou. Porque, senhores doutores, pode vir escrito na ata, na página 3, aquilo que vem escrito, mas isso a mim não me basta. E compreenderá porquê. Aliás, as perguntas que eu lhe coloquei derivam nesse sentido, da explicação, porque é que não me basta aquilo que vem explicitado na página 3. Porque quando se diz que é preciso garantir um grau de independência, por exemplo, da ANAC, e que isso também é garantido através do volume remuneratório dos seus membros, os relatos que nos chegam aos deputados membros da Comissão da Economia refletem absolutamente o contrário. Olhe, por exemplo, os membros da Comissão de Trabalhadores, ou por outra, trabalhadores da SATA, não é membros da Comissão de Trabalhadores, trabalhadores da SATA, queixam-se que existe uma discrepância relativamente aos critérios aplicados quanto à Ryanair e quanto à SATA nos Açores. E, portanto, é necessário, no dia em que vier aqui à ANAC, nós percebermos o que é que se passa. Mas o que é certo é que existem frequentes relatos que não correspondem a essa tão propalada independência. Eu gostaria de saber, já fiz a pergunta, se conheciam os membros do Conselho de Administração da ANAC. Eu gostaria de saber outra coisa. É se os senhores membros da Comissão de Vencimentos tiveram, pelo menos, o cuidado de ver as audições dos membros do Conselho de Administração da ANAC quando passaram aqui pela Comissão da Economia na anterior legislatura. É porque isso, se calhar, teria sido bastante útil também para fixar os vencimentos relativamente às pessoas que se circunstaram. Eu devo dizer uma coisa. Entre a elevação por parte do CDS que foi aqui colocada relativamente à prestação do vosso serviço ao país e a esta matéria. E a responsabilização que vos foi imputada por parte do PSD, a mim resta-me uma conclusão, que é a confissão da vossa própria inutilidade. E porquê? Porque, quanto a nós, o legislador demitiu-se da sua função essencial, que era fixar objetivamente os critérios que deveria ter fixado, e colocou sobre vós um grau de decisão que nunca poderia ter colocado. Porque, como é óbvio, ninguém ficou confortável, ninguém nesta casa ficou confortável, como já foi percebido, com a vinda a público dos escalões remuneratórios que são praticados na ANAC. E, portanto, se ninguém ficou confortável, existe aqui a assunção de uma dívida da Assembleia da República perante o país, que é de recolocar as questões na sua devida dimensão, e essas terão que ser recolocadas, mas também existe aqui a assunção de que as pessoas que foram nomeadas para desempenhar estas funções, a quem o Estado delegou poderes para desempenhar estas funções, não deixaram confortáveis os legítimos representantes do povo português. E, compreendendo os critérios que foram aludidos e desresponsabilizando a vossa atuação, eu gostaria de voltar a colocar a primeira questão que lhe coloquei, dizendo que não me basta o que vem escrito na página 3 e saber em concreto, qual é que é o nível de independência, de conhecimento, que Vossas Excelências têm relativamente a quem vos nomeou. Porque a minha questão redunda exatamente no seguinte, é que aquilo que permitido alcançar é que o Estado, o Governo que nomeia a Comissão o Conselho de Administração da ANAC, que nomeia a Comissão de Vencimentos, está ele próprio a determinar, pode estar ele próprio a determinar o vencimento por interposta pessoa. E isso é importante que seja esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para começar, apresento o Sr. Dr. Luís Santos Pires. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito bom dia a todos. Sobre essa questão muito em concreto, em termos de independência, aquilo que posso assumir aqui é que apenas e tão somente fui designado por despacho para exercer estas funções. Não conheço, ou melhor, até ao momento em que iniciei este trabalho na Comissão de Vencimentos, não conhecia qualquer membro da Comissão de Administração da ANAC. Estou na Comissão de Vencimentos como representante do Ministério das Finanças, tão somente. E foi assumido apenas como mais uma tarefa que tenho que exercer enquanto trabalhador. A senhora ministra, não é? conheço como qualquer cidadão que conhece. Eu não tenho nenhuma relação com a senhora ministra pessoal, profissional. Eu não tenho a menor ideia de qual foi a motivação para que tivesse sido nomeado. Eu recebi uma indicação para participar nesta comissão de vencimentos e não me neguei a essa tarefa. Não, não tem nada a ver com sorte, rigorosamente nada. É uma tarefa que me foi designada e acabei por ter que desempenhar. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem agora a palavra, então, o professor Eduardo Cardaneiro.
Posso começar também por essa parte. Isso também desconhecia qualquer dos membros do Conselho de Administração da ANAC, nenhum deles, até ao momento em que tivemos a primeira reunião, depois de termos sido designados, e relativamente a quais é que terão sido os critérios de seleção, que estava a dizer, para designar as pessoas, também não faço ideia, terá que falar com quem designou, naturalmente, mas por isso, quando me telefonaram do Ministério da Economia a saber se eu estava disponível para participar nisso, eu penso que o meu percurso é conhecido, quer dizer, há muitos anos que, quer numa perspectiva académica, quer numa perspectiva profissional, tenho estado ligado aos temas da regulação, e por isso achei natural que se pudessem ter lembrado de mim para definir pela primeira vez, porque até hoje nunca ninguém tinha feito, definir vencimentos reguladores a partir de um conjunto de critérios e tentar fundamentar isso, como disse há pouco, até hoje nunca ninguém fundamentou os vencimentos das entidades reguladoras, quer dizer, houve decisões e foram sendo feitas. E gostava também de pegar nesta última nota que fiz para, se calhar, responder a uma das questões que a um dos comentários que fez de que deixou desconfortável as pessoas. Do nosso ponto de vista, e nós encarámos isso, eu penso eu que todos, eu falo por mim, mas pelo convívio que tivemos, eu também nunca tinha falado sequer com o doutor Luís Pires, nunca na vida, por isso conhecemos também nessa vez, mas por isso falo por este contacto que fomos tendo e das discussões que tivemos, nós todos fizemos isto numa perspectiva o mais técnica possível, com aquilo que de melhor nós sabíamos e com o juízo que achámos que devíamos fazer sobre cada um dos critérios, por isso não tivemos, eu pela minha parte não tive, penso que o doutor Luís Pires também não, que o doutor Luís Almeida também não terá tido, qualquer indicação por parte de quem nos nomeou dizer vão definir este valor ou aquele, nunca, em caso algum. Por isso o que está aqui escrito não é só para estar escrito, está escrito porque corresponde à verdade. Relativamente a outra pergunta que fez, que se prende com se vimos as audições parlamentares dos membros da ANAC. Nós não só não vimos, como entendemos que não deveríamos ter visto. Aliás, nós também tornamos muito explícito isso nesta deliberação, que é a nossa deliberação é completamente independente das pessoas, porque entendemos isto como a fixação dos vencimentos dos membros do Conselho de Administração do Regulador, quem quer que eles sejam, partindo do princípio de que as pessoas que estiverem lá e que forem nomeadas em cada momento são as pessoas com o perfil profissional, com o perfil pessoal, com um desempenho profissional adequado às funções, quer dizer, não compete, não estou a dizer, não compete à Comissão de Vencimentos fazer esse juízo. Deixe-me só dizer, eu acho que a Comissão de Vencimentos tem que partir desse princípio, porque se não partir desse princípio está-se a sobrepor a quem tem a competência para nomear essas pessoas e para fazer um juízo de valor sobre as competências das pessoas. Por isso, obviamente que nós, e eu insisto, quer dizer, nós deixámos isto, eu leio até o parágrafo que acho que está muito claro, diz: a fixação destas remunerações não considerou nem poderia considerar o perfil pessoal ou profissional dos membros do Conselho de Administração da ANAC, ou a forma de exercício do seu mandato. Por isso, nem o perfil pessoal, nem profissional, nem a forma de exercício do seu mandato, como é para nós evidente, não nos compete, não compete à Comissão fazer qualquer juízo desse valor, isso é uma decisão que outras entidades têm a obrigação de tomar e de nomear as pessoas. Por isso, como lhe digo, nós, quando diz, então, dá por adquirido que isso é assim, não damos por adquirido nem não adquirido, quer dizer, partimos do princípio que um regulador, para ser competente, para exercer as suas funções, para cumprir o seu papel de defesa do interesse público, deverá ter à frente, obviamente, as pessoas com o perfil adequado, e quem é que avaliou o perfil adequado, de acordo com a legislação, é a nomeação do Governo. Aliás, agora é assim nesta lei quadro e na legislação anterior. A nomeação dos membros do Conselho de Administração é nomeação do Governo, com audição parlamentar, com o parecer da CRESAP, um processo que está definido, sim. Mas estou a dizer...
É assim, não é?
Desculpa?
É assim, não é?
As nomeações dos...
Sr. Deputado, por norma, eu percebo alguns incisos no sentido de tornar clara a pergunta, mas não posso permitir que sejam interpretações, ou interrupções, aliás, permanentes.
Não, estava só a dizer que a nomeação dos membros do Conselho de Administração é algo que não tem a ver com a Comissão de Vencimentos, nem nesta lei, e ao longo dos últimos 15, 20 anos tem sido sempre assim, quer dizer, os membros do Conselho de Administração têm sido designados pelos vários governos ao longo do tempo e o processo tem sido generalizadamente aceito, não é? Não sei se havia mais alguma pergunta. Penso que cobri as várias perguntas que fez.
Muito obrigado, Sr. Professor. Seguimos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de... Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor Eduardo Cardadeiro, Dr. Luís Pires, e agradecer a disponibilidade de virem cá, mas antes de fazer a pergunta, queria ao Sr. Presidente fazer a seguinte questão. Posso fazer uma breve questão só aos membros da Comissão de Vencimentos e ter resposta imediata? Porque essa questão, creio eu, que tem um bocado a ver com o desenvolvimento do resto das questões que eu vou colocar. Posso fazer isso? Como se faz, por exemplo, no debate com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República?
Sr. Deputado, não é essa a nossa prática, isso é uma prática muito usada, quer no Parlamento, no debate parlamentar ou nas comissões de inquérito. De qualquer das maneiras, não querendo obstaculizar e partindo do princípio que ajuda ao esclarecimento e ajuda ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a conseguir os seus objetivos, julgo que se ninguém se opuser, excepcionalmente permitiremos uma pergunta... Claro. É só uma questão de igualdade. Mas eu acho que não vale a pena criar um incidente, de facto, excepcionalmente, porque não é essa a nossa prática, e, portanto, por uma questão de manter o princípio da igualdade, não permitiria. Mas, partindo do princípio, de facto, é para ajudar às questões e para ajudar ao esclarecimento, que é o superior interesse, o Sr. Deputado vou manter o relógio a correr e, portanto, contará no tempo do Bloco de Esquerda.
A pergunta é muito simples, senhores professores e senhor doutor. A Comissão de Vencimentos da ANAC responde perante quem?
Qual dos seus... Sr. Dr. Luís Pires?
Na nossa interpretação, temos que tomar a decisão sobre o vencimento. Essa decisão é da Comissão de Vencimentos. Portanto, não está sujeita a qualquer homologação, qualquer concordância de entidades terceiras ou órgãos terceiros. E é comunicada ao Conselho de Administração.
Desculpe, mas eu não creio que isso seja a resposta à pergunta. Eu estou a repetir outra vez a pergunta. A Comissão de Vencimentos da ANAC responde perante quem? Perante quem é que responde? Perante o Primeiro-Ministro? Perante a Ministra das Finanças? Perante o Conselho de Administração da ANAC? Perante quem é que responde? Ou é um órgão impune em relação a qualquer decisão que tome?
De facto, não sei responder isso na medida em que, sendo uma comissão independente, quer dizer, responde no limite, temos aqui a responder perante os seus deputados, quer dizer, por isso, temos o dever de explicitar e de justificar, no fim de contas, perante terceiros, a nossa decisão, e por isso é que a deliberação é uma deliberação detalhada a explicar a nossa razão, mas como comissão independente que é, eu penso que não há de haver, obviamente, uma dependência hierárquica, naturalmente, não é? Se era isso que estava a sugerir.
Muito bem. Já se percebeu que quem diz e quem chama geringonça à maioria política nesta Assembleia, que acabou de ser reconhecido publicamente, que as comissões de vencimento das entidades reguladoras são órgãos etéreos, que ninguém responde, que ninguém controla, que ninguém avalia, que ninguém responsabiliza, porque são irresponsabilizáveis os membros dessa comissão de vencimentos. Eu estou a dizer isto porquê? Porque os critérios, eu queria em primeiro lugar começar por dizer aos senhores professores e senhora doutora que nós aqui estamos a fazer debate político, não estamos a fazer nenhuma questão, não estamos aqui a misturar questões pessoais, nem está na minha mente, nem subrepticiamente, nem explicitamente, qualquer avaliação relativamente à competência técnica e profissional de cada uma das pessoas. É preciso que isto fique bem claro. Mas, efetivamente, o deputado Pedro Filipe Mota Soares, do CDS, que aqui veio dizer que esta lei-quadro é perfeitamente clara, a própria apresentação, a resposta do Sr. Professor à primeira questão que aqui foi colocada pelo PSD e até pelo próprio CDS, diz bem que exatamente o contrário, é que esta lei é tudo menos clara. Tudo menos clara. Isto é que é uma verdadeira geringonça política, porque é uma lei, na minha opinião, feita no rescaldo daquele famoso processo de decisão irrevogável do Sr. Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas. Portanto, isto é de agosto de 2013, depois de o anterior Ministro das Finanças ter saído e ter sido nomeada a doutora Maria Luísa de Albuquerque para o cargo de Ministra das Finanças. E, portanto, nesta altura, a maioria PSD-CDS inventou esta lei-quadro para dourar a pílula das suas nomeações políticas. Das suas nomeações políticas. Porque as entidades reguladoras são, digamos, como nós dissemos numa intervenção que fizemos a propósito desta matéria, as entidades reguladoras servem para funcionar como um centro de reprodução política e social do poder estabelecido nesta altura ou noutra altura qualquer. É sempre um centro de reprodução do poder político e social, e não para proteger o Estado e as pessoas. Porque se fosse para proteger o Estado e as pessoas, os critérios, como disse o Sr. Professor, e bem, os critérios, que são vários, deviam ter pelo menos uma ponderação dos critérios. Porque tal como está a lei, que tem uma série de critérios, C1, C2, C3, C4, qual é o peso de cada um destes critérios? É zero. É o que os senhores quiserem. Se os senhores quiserem, por acaso tomaram como referência o salário do vice-governador do Banco de Portugal. Mas eu pergunto, mas porquê é que não tomaram como referência o salário do governador do Banco de Portugal? Porquê? Há alguma razão que tenha justificado ou é só tipo cópia? Ah, porque já havia um exemplo que era o vice-governador do Banco de Portugal. Mas onde é que está a justificação para ser o vice-governador e para ser o vice-presidente ou vice-governador e não ser o governador? Não há, digamos, não parece, não há sobretudo aqui, eu acho que o vosso exercício é um exercício impossível, é uma quadratura do círculo, tentar arranjar uma justificação técnica para uma coisa que é injustificável. Porque do ponto de vista da democracia, Sr. Professor e Sr. Doutor, do ponto de vista da democracia, o único salário que tem realmente um escrutínio político é o salário do Presidente da República, porque é aprovado aqui na Assembleia da República. Todos os outros salários que dependem, os senhores acabaram de dizer, digamos, quase por interpelação minha, acabaram de dizer que respondem perante a Assembleia da República. Mas a Assembleia da República nunca fixou salários de reguladores rigorosamente nenhuns. E, portanto, os senhores são inimputáveis nas decisões que tomam. E isto é, evidentemente, um problema da lei, porque é uma lei mal feita, é uma lei que envergonha os proponentes, os partidos proponentes, sobretudo com essa conversa da transparência e da crise económica. Isso é tudo conversa, desculpe o termo, ou desculpem os seus representantes do PS e do CDS, conversa da treta. Porque estes salários são absolutamente inaceitáveis num país em que o presidente de uma entidade reguladora ganha duas vezes e meia mais O limite é o salário, é o que vem na lei.
Senhor deputado,
o único critério que devia
haver... Eu é que não tenho margem de manobra, porque eu tenho limites de tempo fixados por vossas excelências e, portanto, já ultrapassou o seu tempo, senhor deputado.
Sim, vou só concluir. O único critério objetivo que devia existir na lei é o critério do primeiro-ministro. Mas nada. O resto é tudo conversa. Estes critérios do setor, isso é tudo para lançar a confusão, para lançar a poeira e para ajudar a que este tipo de remunerações destes cargos são públicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Estes tipos de remunerações de cargos são públicos, em vez de serem orientados segundo os princípios e ética republicana, que é aquilo, é nesses princípios que nós somos eleitos, em vez de serem esses os princípios que prevalecem, são os princípios do, digamos, da facilitação, do facilitismo, da cumplicidade, da teia de interesses, da reprodução dos centros de poder. É essa a vossa responsabilidade, por isso é que vocês criaram,
Sr. Deputado,
uma lei...
Sr. Deputado, com...
Sr. Presidente,
reconhecendo esses argumentos todos, eles são tantos que o Sr. Deputado estaria aqui amanhã toda, eu não posso permitir, já percebemos. Sr. Deputado, muito obrigado.
Estaria, de facto, porque um verdadeiro escândalo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Cardadeiro para responder.
Eu penso que não houve nenhuma pergunta, não é? Eu acho que não há nada a responder, não é? Penso eu.
Sim, senhora. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Eduardo Cardadeiro. Tem vindo muitas vezes à Assembleia noutras tarefas. Agora encontramos-nos no âmbito desta outra discussão. Cumprimentar o Dr. Luís Santos Pires começar por uma questão que tem a ver com o âmbito da avaliação dos critérios. Queria voltar a esse ponto. Há pouco, nas respostas dadas, e de resto na própria deliberação se pode ler, que os senhores, como seria de esperar, fizeram a interpretação e a leitura e a reflexão em torno daquilo que a lei estabelece. A lei estabelece os critérios de uma forma, eu diria, aberta. O senhor professor há pouco falava na impossibilidade, não é impossibilidade, a opção por não fazer uma análise multicritério, tendo em conta a inexistência de estudos que analisassem cada um dos critérios e a aplicação de acordo com esses critérios nas várias entidades, no plano nacional e até direito comparado, etc. Muito bem. Entretanto, ao recusar essa opção, os senhores tomam outras opções e respondem por elas aqui na Assembleia. E uma delas tem que ver com a questão da conjuntura, que é um dos critérios que estão na lei e, aliás, o mesmo critério que se coloca com do salário do Primeiro-Ministro como valor de referência. Eu quero lhe dizer que não estava à espera de encontrar na vossa deliberação, no vosso texto, a consideração fundamentalmente no sentido de que as políticas transversais que têm vindo a ser seguidas já correspondem ao essencial da resposta à conjuntura e à sua evolução. Ou seja, há cortes nos salários da função pública, há uma redução remuneratória no salário do Primeiro-Ministro, há essas coisas que têm acontecido, a questão da conjuntura vale por aí, portanto nós não vamos olhar para ela. Aliás, surge do próprio documento da deliberação, optou-se por não incorporar autonomamente esse aspecto no modelo de fixação dos vencimentos. Não incorporou autonomamente, então incorporou como? Eu pergunto-lhe, isto não é desconsiderar o critério da conjuntura? Parece-me que sim. Por outro lado, Não lhe parece que é um pouco, eu direi, criativo, do ponto de vista jurídico, ir buscar o salário do Governador do Banco de Portugal para o contrapor, e a palavra contrapor está na deliberação, à verba que é referida expressamente como valor de referência, que é o salário do Primeiro-Ministro? Não podíamos ter ido buscar, por exemplo, o contraponto ao salário do Primeiro-Ministro, que fosse, por exemplo, o salário médio, ou mínimo? Ou, quer dizer, os senhores foram buscar o salário do Governador do Banco de Portugal. Se tivessem ido buscar o salário da senhora Presidente da Reserva Federal Americana, já se poupava algum dinheiro. Porque o Governador do Banco de Portugal ganha mais que a Presidente da Reserva Federal Americana. E nesse sentido, parece-nos que há aqui algum rasgo de criatividade ao ir buscar um contraponto ao único valor expresso que a lei refere, que é o salário do Primeiro-Ministro, precisamente à Liga dos Campeões, que é aquilo que os senhores dizem que é inatingível, portanto, é o intervalo definido entre aquilo que a lei define e aquilo que os senhores foram buscar. Ou seja, os senhores dizem, na vossa deliberação, designadamente nas conclusões, que o que fica definido são dois valores de referência exógenos, ou seja, um referencial máximo definido por um intervalo entre o Primeiro-Ministro e o Governador do Banco de Portugal. Sr. Presidente, eu quero perguntar-lhe onde é que na lei se determina que isto se faça. Ou seja, para nós, a lei permitia fazer melhor. A lei permitia fazer melhor. Mas também lhe quero dizer que a lei não permitia fazer muito melhor.
É pior.
Porque a lei, tal como está, está má. Nós votámos contra. Nós não estamos de acordo com esta lei. Compreendemos que os senhores estão a interpretaram a lei e agiram em conformidade. Temos discordâncias e queremos questionar os critérios da interpretação dos critérios, digamos assim. Mas também temos a convicção de que, quando se começa com conversas de valor do salário, valor de referência e a conjuntura, então seja o que Deus quiser. Então venha daí o que vier, porque a Assembleia, quem está na maioria, decide chutar o assunto para uma comissão de vencimentos que há de resolver. E o Sr. Professor refere a uma questão que é muito bem observada e que eu gostava também de voltar a ela e que peço que até que desenvolva essa matéria, que tem a ver com uma frase que o Sr. proferiu há pouco, que é: até hoje nunca ninguém fundamentou os vencimentos das entidades reguladoras. Isto é muito bem observado e inteiramente verdade. Já há quem tenha contestado, nomeadamente o PCP, desde o início, tem levantado esse problema. Contestado, posto em causa, sim. Fundamentado, ainda não apareceu ninguém. É isso mesmo. E aquilo que tem acontecido é que, quando aparece alguém a tomar decisões sobre o que vem a seguir, um quadro fundamental de argumentação para chegar a essa conclusão é: ali, ali e ali também já se faz, façamos aqui também. Aliás, o senhor deu o caso das várias entidades reguladoras que indexaram, entre aspas, ao vice-governador do Banco de Portugal. E por isso, o problema, como se diz noutras discussões, o crime está na lei. Ainda por cima tivemos o azar de na interpretação da lei, isto também ter tido problemas do nosso ponto de vista. Uma outra questão que eu lhe queria colocar tem que ver, aliás, com o final dos vossos parceiros, dos vossas liberações, seja para a ANAC, seja para a AMT. O último parágrafo que fala da divulgação dos valores da remuneração dos conselhos de administração. Eu estou farto de procurar no site da ANAC e não encontro as remunerações dos membros do conselho de administração. Pode ser dificuldade minha. Ainda não encontrei ninguém que tivesse encontrado. Portanto, pode ser dificuldade de todas as pessoas com quem eu falo.
Mas também não encontrou.
Portanto, isto é uma dificuldade. Ninguém consegue encontrar. Eu queria lhe perguntar se estamos perante o incumprimento da lei e da deliberação, porque os senhores também não inovaram aí, não inventaram nada, quer dizer, reiteraram no fim, ao fim e ao cabo, aquilo que a lei determina, e se isto não é, para todos os efeitos, falta grave em relação à transparência que é um assunto que não é de sementes importância. Última observação mesmo para terminar, Sr. Presidente, o Sr. Carteiro disse que nós, que os senhores não só não viram as audições dos membros do CA da ANAC, como não deviam ter visto, e que partem do princípio que quem está à frente das entidades reguladoras são as pessoas com o perfil adequado. Eu quero dizer, só assim é que se compreende a vossa avaliação de fazer corresponder qualidade, independência e garantia das melhores soluções de recrutamento com os níveis salariais. Porque se tivessem visto, não podia ter dito o que disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Deputado. Então, Sr. Professor Eduardo Cardadei tem a palavra.
Bem, por nenhuma ordem especial, relativamente a, se calhar começando por esta última parte da divulgação, e fazendo alguma reflexão também pessoal dos membros da comissão, quer dizer, e que obviamente está implícita no julgamento que fazemos e na interpretação que fazemos dos vários critérios. Temos o entendimento de que se reconhece independência, e este aliás é um debate em todo o mundo e teórico também, vem na literatura, se reconhece a independência manifestada de várias formas, não é? Materializada de várias formas, de entidades reguladoras independentes, nomeadamente algum grau de independência perante os próprios órgãos de soberania, que é uma coisa que aparentemente é estranha, não é? Mas, por outro lado, se há essa independência, por algumas razões que são as mais variadas e que também estão refletidas, e pode haver opiniões diferentes, mas estão refletidas há muito tempo, essa independência tem que estar associada a um especial dever de transparência, de justificação, por isso nós encaramos o especial dever de divulgação de informação como o reverso da medalha da independência, quer dizer, por isso quisemos reforçar a ideia de que esta informação deve ser pública, deve ser divulgada. Essa é a razão, eu estou a falar pelo meu colega, mas penso que não estou a violar aquilo que é a reflexão que temos sobre o assunto. Relativamente à questão de até agora ninguém fundamentou, eu quando digo ninguém fundamentou, digo no sentido de não estou com isto sequer a dizer que estou em desacordo com os valores remuneratórios que têm vindo a ser praticados. Não é isso? Pois, sim, o que eu estou a dizer é que até hoje nós tivemos pela primeira vez o ónus de pôr por escrito, de explicar o valor destas remunerações das entidades reguladoras independentes, à exceção naturalmente daquilo que terá sido a justificação, mas isso está fora do âmbito destas entidades e desta lei-quadro, da justificação que terá existido nas decisões, das deliberações da Comissão de Vencimentos do Banco de Portugal, que hão de ter uma justificação, mas que confesso que desconheço as atas ou as deliberações que terão sido tomadas. Por isso, eventualmente aí haverá uma justificação, mas nos outros casos nunca houve nenhuma justificação por escrito de ser assim ou não ser, independentemente do juízo de valor que eu faça sobre a adequação ou não desses valores. E era só nessa medida que eu fiz o comentário de termos aqui o ónus. Claro que é mais fácil e aquilo que associamos normalmente a comissões de vencimentos, das empresas, etc., é mais fácil construir em cima de coisas de reflexões que estão feitas. E neste caso havia este ónus acrescido de ter que refletir e fazer juízos sobre critérios sem que tenha havido qualquer reflexão prévia que esteja materializada em qualquer deliberação anterior. E por isso aí é um bocadinho de desbravar um caminho que obviamente é sujeito a melhorias e estava a dizer que se poderia fazer melhor, não muito melhor, mas que achava que se podia fazer melhor. Seguramente que este tipo de juízos podem ser melhorados e isso não questiono. Quanto à questão da incorporação ou não das especiais circunstâncias do país, mas olha, o facto de não prosseguirmos um caminho de uma análise multicritério no sentido de dizer eu vou atribuir uma determinada classificação a cada, tenho uma escala de valores, e se quisermos seguir rigorosamente os princípios técnicos e teóricos da construção de um modelo multicritério, devíamos ser capazes de identificar uma escala de valor para cada um dos critérios, de estabelecer essa escala de valor, de arranjar indicadores para essa escala de valor e a seguir ter ponderações. O que acho que era um tipo de reflexão e um tipo de trabalho que estava completamente fora do âmbito da ação desta Comissão de Investimento. Não quer dizer que não possa ser útil para reflexão futura, porque isso normalmente ajuda a refletir sobre como é que estas coisas se devem ponderar. Mas, efetivamente, entendemos que isto estava completamente fora do âmbito daquilo que nós tínhamos de atuar. Isso não significa que os critérios não sejam considerados, não é? Porque o que a lei disse, não me engano a expressão, até devem ser considerados os seguintes critérios. E, na nossa perspectiva, nós consideramos todos esses critérios. E quanto à questão de porquê é que utiliza o referencial do vencimento do Banco de Portugal? O referencial, eu penso que está suficientemente justificado. É porque, tendo em atenção o conjunto dos critérios, eu insisto, o conjunto dos critérios inclui a complexidade, a dimensão, a responsabilidade, inclui as práticas habituais no setor. Quer dizer, nós estamos, de facto, a ter ali uma entidade reguladora que simboliza, que incorpora em todos os critérios que são considerados na própria lei, um expoente máximo, quer dizer, um limite superior, e por isso é que se encontrou. Dizem-me, podia-se arranjar o ordenado de um médico. Está bem, eu pergunto aí qual era o racional para incluir o ordenado de um médico como referencial neste pagamento, não é?
O único inciso, é o único valor de referência é do primeiro-ministro.
Mas isto está a dizer, num dos critérios, eu estou a chamar a atenção, é de que, como nós partimos do princípio, justificámos que havia uma opção do legislador, aliás consistente com todo o passado das entidades reguladoras, de desligar o montante da remuneração daquilo que é o montante de remuneração da administração pública, nomeadamente do ordenado do Primeiro-Ministro, de desligar no sentido de não limitar. Por isso, nós partimos do princípio, vamos arranjar aqui um referencial que permita fazer esse afastamento que a lei assume e que é prática corrente ao longo de décadas, não é? Por isso, é uma prática corrente ao longo de décadas assumir-se, e eu insisto, o assumir-se é a sociedade assumir, o legislador assumir ao longo dos tempos que essa remuneração acima do vencimento do Primeiro-Ministro é aceitável, porque se não fosse aceitável, partimos do princípio que o legislador teria tomado opções diferentes, nomeadamente nesta, ao aprovar esta lei-quadro. Não sei se faltava alguma outra questão.
Estão todas.
Eu penso que percorri todas, tinha aqui 4 notas e acho que percorri as 4 notas.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos dar início à nossa segunda ronda, que será mais um alerta ao Sr. Professor e ao Sr. Doutor. Será conjunta e, portanto, depois também resposta aos complementares no final. E eu começo de imediato pelo Partido Social Democrata, pelo Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, os meus especiais cumprimentos aos nossos convidados. Agradecer a vossa participação. Acho que é um momento fundamental para clarificarmos um conjunto de matérias que têm andado aí na comunicação social e da forma como andaram, não esclareceram nada, portanto, a nossa população. E acho que a oportunidade que tivemos hoje aqui foi muito importante para esclarecer um conjunto de matérias. Aliás, ficou provado hoje aqui que um conjunto de falácias que avançava ultimamente, ou nos últimos tempos, perderam o seu efeito. Uma delas tem a ver com a questão da pressão do governo anterior, pressão ou não, e ficou claro aqui que não houve nenhuma pressão sobre a Comissão de Vencimentos para, ou qualquer influência na sua decisão sobre as remunerações, portanto, destes responsáveis que estão nas entidades reguladoras. Esta é uma matéria para mim muito clara, ficou evidente, está no vosso relatório, mas também ficou clara na posição e na resposta que deram ao colega deputado Carlos Silva. Portanto, esta é uma primeira falácia que desaparece nesta sessão. Depois, há aqui umas matérias que são importantes na nossa perspectiva, porque nós acreditamos e valorizamos muito as entidades independentes. Para já, dar nota que foi o PSD, portanto, o governo anterior, PSD com CDS, que decidiram criar um novo regulador para o setor, portanto, era decisivo que a aviação civil tivesse também este regulador, portanto, uma situação fundamental para esta área económica do país. Era uma função que não existia, e dar nota que também o processo de designação dos responsáveis que vieram a ter funções, portanto, e têm funções nas entidades reguladoras, eles tiveram um processo de avaliação pela CRESAP, coisa que outros elementos que estão aqui... Não, não, os vossos risinhos são engraçados, porque eu lembro os tempos em que não havia CRESAP, os tempos em que as pessoas eram escolhidas para a administração, nomeadamente... Estamos a falar de antigos governantes, temos aqui exemplos concretos do tempo de Sócrates, em que iriam diretamente do governo para a ERSE. Os senhores esquecem, com vencimentos de 14 mil euros. Dar nota aqui também, portanto, os senhores esquecem, dizem o que querem. E fazem as perguntas muito cirúrgicas. Como é que, quem é que nomeou a comissão? Não sei qual é a intenção. Sr. Professor, o senhor foi... Peço desculpa, o senhor foi administrador da ANACOM, nunca criticámos isso no tempo, em 2006, 2009, no tempo do governo José Sócrates, e bem, portanto, não temos, nunca questionámos quem o nomeou, quem não nomeou, esteve lá, esteve muito bem, porque tem capacidade para isso. Não, não, não é questionável, é que vocês gostam de fazer as questões cirúrgicas para obter respostas muito, muito duvidosas. Deixa nota, peço desculpa, não para de interromper ao Sr. Presidente.
Os apartes são sempre permitidos.
Terrorismo verbal.
Os apartes são sempre permitidos, eu já disse, e se tiverem piada, ainda mais. Agora, insisto também, e figuras regimentais há várias para poderem utilizar, portanto, deixa o Sr. Deputado concluir a intervenção e depois falaremos.
Bem,
Sr. Deputado, pode continuar.
Bem, o que nós entendemos é que um modelo de regulação forte e independente é decisivo, portanto, e também faz com que os cargos não sejam considerados como aquilo que entenderam de gestores públicos. Estamos a falar de um regime especial diferente em que tem uma designação muito própria. Não estamos a falar de gestores públicos. Esta é outra falácia que tem de ser quebrada hoje aqui. Estamos a falar de responsáveis que são pagos, não são pagos pelo contribuinte, são pagos pelas entidades reguladas. Portanto, esta é outra matéria que tem que ficar bem esclarecida. Portanto, as perguntas são simples e sintéticas. A situação comparativa com outros países, para nós é muito importante que isto fique bem claro. A questão, que também fique clara esta questão de quem paga as remunerações, que o contribuinte não tem nenhuma oneração, a comparação com outras entidades reguladoras, e deixo aqui duas perguntas finais. A primeira
rapidamente,
pergunta final,
rapidamente.
Termino mesmo, Sr. Presidente, é para os partidos que suportam esta governação da geringonça, se já tomaram alguma iniciativa para alterar a lei. É que os senhores falam, mas não dizem nada. Iniciativa zero. Se vocês quiserem ir à iniciativa para baixar os vencimentos, para ficar bem claro, nós alinhamos nessa iniciativa, alinhamos, sim senhor. E começando já, e termino aqui, pela CMVM, quero ver o que é que os senhores vão fazer com a CMVM daqui a pouco tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado. Apresento também os meus cumprimentos aos membros aqui presentes da Comissão de Vencimentos. Eu acho que nós temos que avaliar aqui é se há uma aplicação anormal dos critérios fixados na lei ou se, ao contrário, temos um problema em que a lei tem um modelo de fixação de critérios que leva a situações tão anormais como aquelas que nós discutimos recentemente em público. O ordenado de um Presidente da República é de 7.600 euros, o ordenado do Primeiro-Ministro é de 6.800 euros, um juiz com 18 anos de funções ganha 5.000 euros, um conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça ganha 6 mil euros, como é que é possível justificar-se os vencimentos que nós temos nas entidades reguladoras? As comissões de vencimento são organismos que são importados do Código das Sociedades Comerciais, não são um mecanismo que venha do sistema de remunerações ou do sistema de organização da administração pública, e portanto nós temos que avaliar é, no quadro da alteração da lei que me parece que tem que ser feita, o que é que está aqui em causa. É se os critérios foram mal aplicados ou se a lei tem um modelo de fixação de critérios mal aplicados, e eu gostava de vos ouvir sobre esta matéria. A segunda questão tem a ver com o seguinte: faz sentido ter um modelo de fixação de vencimentos com várias comissões de vencimento, ou faria sentido ter só uma comissão de vencimentos? Terceira questão. Faz sentido que o próprio modelo de fixação de remunerações seja através de comissões de vencimento, quando, por exemplo, relativamente aos magistrados que têm funções de altíssima responsabilidade e que têm também, como sabem, exigências de independência muito grandes, são através do sistema normal de fixação de remunerações na administração pública, por referência ao ordenado ao vencimento do Presidente da República. Em quarto lugar, como é que se compatibilizam critérios variáveis, que estão aliás expressos na ata que nos foi enviada acerca da fixação dos vencimentos da ANAC, quando os períodos de mandatos são de 6 anos, e nesses 6 anos há uma variação brutal daquilo que são os critérios variáveis que estão fixados na lei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para
o Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, para concluir o seguinte. Nós colocámos aqui uma série de questões que obtiveram a resposta que tiveram e serviram basicamente para se concluir que, perfilhando a ideia de que, obviamente, os senhores estão acima de qualquer dúvida e de qualquer suspeita, que, obviamente, não existe qualquer teia de interesse relativamente à vossa participação, só podemos concluir que os senhores viram-se metidos numa grande alhada. E porquê? Porque, certamente, de boa vontade e honestamente, anuíram em contribuir para a bondade do sistema e rapidamente se conclui que vossas excelências foram não instrumentalizados por alguém, mas manipulados por uma lei mal construída, mal articulada, com princípios invasivos e evasivos, invasivos na esfera da vossa decisão e evasivos das responsabilidades daqueles que aprovaram a lei. E, portanto, aquilo que se conclui é o seguinte: se a República necessita de ser, digamos, mais escrutinada e mais valorizada, só tem uma coisa a fazer, é alterar a lei, e o Partido Socialista rapidamente apresentará uma proposta para alterar a lei que é iníqua, injusta e não representa a vontade do povo português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente.
3 minutos com a tolerância tradicional da mesa.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, apenas para explicar a minha intervenção de há bocado, que não mereceu qualquer resposta, apesar de eu ter tido a oportunidade de colocar ao Sr. Professor algumas questões, nomeadamente porque é que não utilizaram como referencial o salário do Governador do Banco de Portugal. Foi uma pergunta explícita que eu fiz que não obtive resposta. Mas, de facto, eu reconheço que o papel de uma comissão de vencimentos que é inimputável é bastante difícil de ser exercido. Eu só me surpreendo como é que o Sr. Professor e o Sr. Doutor ainda não se deram conta da impossibilidade de conseguirem viver dentro de uma camisa de forças, de um colete de forças, e de não se terem demitido já por absoluta, digamos, incapacidade de justificar, se fosse o que fosse. Porque, efetivamente, na minha opinião, o vosso parecer tem uma, digamos, um embrulho de ser um parecer técnico, não justifica coisa nenhuma do ponto de vista técnico. Porque, por uma questão essencial, primeira até de prévia, é que as entidades reguladoras são entidades públicas, não são entidades privadas. E, portanto, a comparabilidade com o setor privado é uma profunda contradição, não faz sentido nenhum. Se as entidades reguladoras são entidades públicas, a comparabilidade possível é com entidades públicas. E, repito, o único salário que é escrutinado publicamente e que serve como referência para todos os outros no setor público é o salário do Presidente da República. Por isso é que eu falei nele. Todos os outros salários estão em relação com o salário do Presidente da República. O Primeiro-Ministro ganha 90% do salário do Presidente da República, os deputados ganham 50% do salário do Presidente da República, etc. Isso é que é democracia. causa pública, coisa pública. E se as entidades reguladoras são públicas, então a referência tem que ser a mesma que está na lei. Não é preciso criar entidades independentes, comissões de vencimentos independentes para regular isto. Basta meter uma alínea na lei e dizer os membros das entidades reguladoras ganham 75% do salário do Presidente da República. Ponto. Tal como dizem em relação ao Primeiro-Ministro ou quem quer que seja. Portanto, não é preciso criar e inventar a roda, basta ter vontade política. E, portanto, esta necessidade de moralizar a coisa pública por causa de indícios, mais do que indícios, de corrupção generalizada e organizada no próprio Estado, é essencial para que esta moralização seja feita. E, portanto, eu folgo, este debate serviu para o Bloco de Esquerda para mostrar a inutilidade desta lei quadro, porque esta lei quadro é completamente inútil a nosso ver. Por mais que seja, e por mais meritório que seja o esforço de encontrar alguma ponderação nestes critérios, eu repito, Sr. Presidente, Sr. Professor e Sr. Doutor, o único critério admissível para mim na fixação de vencimentos é os salários são escrutinados na Assembleia da República. Esse é que é o único critério. O resto, se não é possível um Estado assegurar a independência de uma entidade reguladora, sendo a questão dos vencimentos uma variável que não faz parte dessa independência, se não é possível assegurar essa independência, então não faz sentido a lei quadro, a própria lei quadro não faz sentido. Portanto, essa independência é assegurada de outras maneiras, sem dúvida, mas o capítulo da Comissão de Vencimentos é, a nosso ver, completamente inútil e totalmente propósito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Montes Soares, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa porque estou ao mesmo tempo numa outra comissão aqui de Assuntos Europeus e é por isso que tenho andado aqui a saltitar de sala em sala. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há uma matéria que tem de ficar completamente clara na cabeça de toda a gente que está nesta sala. O escrutínio das entidades reguladoras, das comissões de vencimento, dos conselhos de administração, de todos os órgãos das entidades administradoras, tem de ser feito na Assembleia da República. É isso que assegura a independência de uma entidade reguladora. Quem é contra o mercado é contra a regulação. Eu percebo que o Bloco de Esquerda, que é contra o mercado, não goste das entidades de regulação. O Bloco de Esquerda preferia que fosse o Governo, tem eventualmente de preferência o Politburgo, a poder nomear, fiscalizar e até dirigir tudo o que se passa no mercado. Mas sucede que, em Portugal, felizmente, num Estado de Direito, há uma economia social de mercado. Há empresas que são efetivamente reguladas. E essa regulação é um erro que seja feita pelo Governo. Essa regulação deve ser feita por estas entidades independentes, mas as entidades independentes não podem ser uns aliens, uns extraterrestres. Têm de ter um escrutínio. E, curiosamente, a lei, no seu artigo 49, diz que é exatamente aqui, perante esta Assembleia da República, que as comissões de vencimentos, todas as entidades que, todos os órgãos das entidades reguladoras, vêm prestar o seu esclarecimento. E, curiosamente, não fico muito impressionado, Sr. Presidente, este artigo até foi aprovado por unanimidade. Não houve quem se levantasse contra este artigo, que é o artigo 49 da lei. Todos os membros das entidades reguladoras, os membros das entidades reguladoras incluem, como é óbvio, as comissões de vencimentos, têm de vir aqui. E foi exatamente por isso que nós chamamos aqui a esta comissão, esta comissão de vencimentos. Segunda questão, também não fico muito impressionado, Sr. Presidente, porque, curiosamente, todos os critérios que estão na lei, todos os critérios que estão na lei para fixar... Se o Sr. Deputado se quiser ouvir, ouve. Se não quiser ouvir, continuará como está. Isto é, Sr. Presidente, efetivamente, nem têm de ser eleitos, nem têm de ser eleitos. Não, estão, não, há uma responsabilidade perante a Assembleia da República.
Por favor.
Convém, senhor deputado, convém ler a lei.
Senhor deputado, é Sousa.
Um deputado que faz a lei, que participa num processo legislativo, tem a obrigação de conhecer pelo menos a lei, saber o que é que está, saber o que é que está e efetivamente, olha, sempre que tal seja solicitado, os membros devem apresentar-se perante a Comissão Parlamentar Competente, que é exatamente o que nós estamos aqui a fazer hoje. É exatamente o que nós estamos aqui a fazer hoje. Chamar a Assembleia da República, chamar efetivamente a quem
berrar,
tem esse escrutínio, estes senhores ou outros senhores. Mas não fico também muito impressionado com esta gritaria toda, Sr. Presidente. Vou-lhe explicar porquê. É que de todos os critérios que estão na lei para fixar os vencimentos, o Partido Socialista só votou contra aquele que estabelece como valor de referência o salário do Presidente da República. O Partido Socialista não inviabilizou nenhum dos outros critérios e, portanto, não fico muito impressionado. Eu sei que nós vamos ver agora a geringonça a geringar. E já percebemos até que a proposta que foi aqui anunciada da alteração da lei é uma proposta em que as entidades reguladoras vão passar a ser fixadas, vão passar a ser tabeladas a 75% do vencimento do Presidente da República. E, nesse sentido, a partir do momento em que a proposta que já foi aqui anunciada pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista passar a ser essa, e foi muito clara a proposta que foi aqui feita, de facto, as comissões de vencimentos, nesse sentido, deixam de fazer sentido. Se a lei fixar, efetivamente, que todos os reguladores passam a receber esses 75%, as comissões de vencimento deixam de fazer sentido. Mas há uma coisa, Sr. Presidente, que nós já percebemos que vai acontecer. Agora, isso não inviabiliza um escrutínio que nós temos de fazer desta decisão. E deixe-me explicar-lhe, Sr. Presidente, porque é que eu discordo da vossa decisão e acho que a vossa decisão foi tomada fora dos critérios que estão fixados na lei. O Sr. Presidente falou-nos aqui que teve como racional o que se passa no Banco de Portugal. Ora, sucede que a lei nunca fala no estabelecimento dos vencimentos das entidades reguladoras, outros reguladores. E ainda bem que não o faz, porque de facto há entidades reguladoras que têm setores que são setores totalmente distintos. Termino já, Sr. Presidente, pedindo só aqui alguma tolerância pelas interrupções que tive. Segunda questão. Os senhores fazem uma referência também às empresas cotadas, ao que é, neste momento, o normal das empresas cotadas. Sucede que neste setor a regulação, e é uma pergunta que eu lhe faço, não é uma regulação sobre empresas cotadas. Gostava de saber quantas empresas cotadas é que existem na regulação deste mesmo setor. E terceiro, faz também uma referência dizendo que olharam para os vencimentos que existiam nas empresas que estão sob regulação, tal qual tinha sido a TAP, as empresas de transportes que estão na regulação, mas parece-me que quando olharam para esses vencimentos, incluíram nesses vencimentos, as despesas de representação. Não só o valor base, mas as despesas de representação. Isso foi assim, de facto, se foi assim, estou a perguntar, mas foi assim, de facto, é um erro, porque não se pode, para fixar um valor base de um regulador, olhar para as despesas de representação. Agora, Sr. Presidente, há uma questão que, de facto, essa me parece que é absolutamente inaceitável. Dizer que o teto, o valor de referência do Primeiro-Ministro era o valor mínimo, é que me parece que é completamente abusivo face à lei. A lei não estabelece o valor de referência do Primeiro-Ministro como valor mínimo. Pelo contrário, o valor de referência do Primeiro-Ministro, valor este que deve ser observado, é exatamente o valor face ao que se passa no país, face ao que se passa na contenção orçamental e remuneratória que aconteceu no país. Nunca pode ser encarada como um teto, como um chão. Quanto muito deve ser encarada como um teto. E parece-me que nesse sentido esteve mal a Comissão de Vencimentos se considera que o valor do salário mínimo, o valor do Primeiro-Ministro é o valor mínimo, é o valor de referência. Valor de referência nunca é valor mínimo, como é óbvio, valor de referência é um valor muito mais próximo do teto. Muito obrigado, Sr. Presidente, até pela tolerância que me deu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, Primeiro-Ministro Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos, a propósito de casos concretos, relativamente às decisões da Comissão de Vencimentos da ANAC e da AMT, a discutir também a política e as opções que devem presidir à lei nesta matéria. E estamos perante uma oportunidade que nem sempre acontece, que é de estarmos a medir os resultados das decisões aqui tomadas perante os casos concretos naquelas trouxeram. E por isso temos a vantagem de, nesta discussão e com as respostas que os senhores trouxeram, ver no que deu esta lei e no que deu este modelo das entidades reguladoras, na forma como tem sido aplicado. E por isso há uma vantagem grande. É que quando nós aqui discutimos se é a linha que está a ser seguida e a sua interpretação, etc., bom, então, partindo do princípio que todos partiremos, que a Comissão de Vencimentos não agiu de má fé, e agiu de boa fé procurando fazer o melhor que pôde, então é mesmo porque a lei não presta. E porque a lei tem que ser mudada. E que o regime tem que ser mudado, o modelo tem que ser mudado e esta política tem que ser mudada. É muito simples. Nós olhamos para o que tem acontecido ao longo dos anos e esta observação que o Sr. Professor faz, que merece a nossa discordância, de que é assumido e é como positivo que nos reguladores pode ser paga uma remuneração mais alta que uma administração pública e com salários de gestores acima só do Primeiro-Ministro, só diz uma coisa, que é a prática corrente ao longo de décadas foi essa. Isso é um facto. Daí a considerar-se como aceitável, nós não concordamos. E esta discussão está a colocar em cima da mesa esse problema. Esta discussão está a dizer que está na hora de olharmos de frente para esta prática corrente que se calhar tem que deixar de o ser. Porque depois, se nós estabelecemos esta ideia e este modelo das entidades reguladoras como uma espécie de offshore do Estado, offshore no sentido mesmo de fora da realidade do Estado, um outro país, um outro Estado fora dele, quando na verdade muito do que ali está resulta exatamente da estrutura do Estado, com outro nome, com outro estatuto, com outro salário, às vezes com as mesmas pessoas. E isto faz lembrar aquela cantilena antiga, não é? Da navalha fiz farinha, da farinha fiz viola. Quer dizer, isto anda a ser feito ao Estado ao longo dos últimos anos. Da Direção-Geral fiz agência, da agência fiz instituto, do instituto fiz autoridade, da autoridade faz... Nós não podemos andar com o Estado a ser descaracterizado e em larga medida desmantelado nas suas capacidades quando tem mais autoridade no papel e menos meios de intervenção e de resposta. E depois vai para os outsourcings. E então o Estado, a autoridade, o Estado regulador, contrata externamente depois que lhe faça os parceiros para tomar decisões em nome do Estado. E até no caso da ANAC em nome da União Europeia, vejam bem. E por isso... da navalha fiz sardinha, da sardinha fiz farinha, da farinha fiz viola. Começamos com uma navalha, acabamos a dar música. Isto não é aceitável. Eu queria fazer uma pergunta concreta que tem a ver com o caráter retroativo dos salários. A lei não permite e a vossa deliberação também diz que não pode ser feito. Como é que se compreende que o aumento tenha sido aplicado a administradores que ficaram convenientemente à espera de junho até outubro para receberem os vencimentos acumulados retroativamente aumentados em 150%. Gostava de ouvir um comentário dos senhores em relação a isto. É a segunda matéria que na vossa deliberação é apresentada e não é cumprida, não é respeitada. Já agora, só para estarmos também aqui a clarificar a situação, que eu saiba, os senhores não respondem perante a Assembleia da República. Os senhores foram convidados, até me parece que foi esse o estatuto, mas aquilo que aparece no artigo 49, que foi aqui referido, tem a ver não com uma dependência hierárquica ou com capacidade de resposta política, mas sim com a prestação de informação que os vários organismos das entidades administrativas devem prestar e, portanto, essa obrigatoriedade de prestar informação não significa dependência hierárquica nem pouco mais ou menos. E, por isso, não estamos perante uma capacidade da Assembleia da República de chamar e a prestar contas às entidades, coisa que, propositadamente, se arredou por parte das maiorias ao longo dos anos em relação à lei. Por isso, é caso para colocar, de facto, um balanço necessário em relação aos resultados concretos que os senhores aqui também apresentam de uma discussão e das opções políticas que levaram à lei em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, se entenderem os dois ou apenas um, 20 minutos, não tem que os utilizar o tempo todo, mas é o tempo que tem disponível para responder. Quem começa? Sr. Professor Eduardo Cardadeiro.
Bem, nesta segunda ronda, houve um conjunto de considerações de natureza política e de opções políticas perfeitamente legítimas. Eu acho que seria um debate interessantíssimo. E eu, enquanto profissional, enquanto pessoa ligada ao tema da regulação há muitos anos, teria imenso gosto em, noutra ocasião, partilhar convosco a minha reflexão e aquilo que são práticas noutros países, aquilo que tem vindo a ser a evolução da própria organização do Estado e da administração pública ao longo dos tempos. Mas, obviamente, não é essa a função que nos cabe enquanto Comissão de Vencimentos e, por isso, eu abstenho de fazer qualquer comentário ou até transmitir a minha visão, e tenho a minha, sobre o que é que deveria ser o papel ou não dos reguladores ou como é que o Estado se deveria organizar nestes casos. E, por isso, obviamente, não fazendo comentários para essa discussão política, que é legítima e que acho que é muito útil, acho que será muito útil os Estados tentarem estabilizar alguma reflexão sobre o papel destas entidades e essa instabilidade, falta de maturidade não é só típica de Portugal, acontece na maior parte dos países em que existe regulação. Por isso, focando-me nos assuntos que dizem respeito ao papel da Comissão de Vencimentos, vou pegar no tema do valor que foi fixado e uma questão que o deputado Mota Soares, que não está já presente, colocou. Desculpe.
Mas está para avançar de
uma nota. Ah, ok. Que colocou que porquê considerar, e acho que a pergunta foi conjugada também, o mínimo, porquê o mínimo primeiro-ministro e porquê o máximo do Banco de Portugal. O mínimo primeiro-ministro parece-me também que não é assim tão estranho tendo em atenção o quadro. Porquê? Porque, e isto ajuda também a explicar a questão de houve um aumento ou não houve um aumento, que foi uma pergunta que se colocou aqui logo na primeira intervenção do deputado do PSD. Na verdade, o que houve foi uma alteração da entidade, quer dizer, existia um instituto público, INAC, que foi transformado numa entidade reguladora independente no âmbito da Lei Quadro. Opção, como calculou, não foi da Comissão de Vencimentos, quer dizer, houve uma opção do legislador em fazer isso. Mas, claro, uma coisa completamente exógena à entidade. E estes institutos, estes institutos, não foi a ANAC. Não foi a ANAC o único caso, houve mais casos, como sabem, a ERSAR também surgiu com uma transformação do instituto que existia antes, por isso, esta transformação de institutos reguladores que existiam em entidades reguladoras independentes, que foi uma opção, insisto, do legislador, quer dizer, não nos compete a nós sequer fazer juízo de valor sobre o assunto, traduziu-se num aumento de competências, num aumento de responsabilidades, numa atribuição de funções que não existiam nessas entidades anteriormente, nomeadamente no respeito às questões de regulação económica. Isso, há um conjunto de competências que passaram a ter estas entidades que não tinham os institutos que lhes deram origem. E, curiosamente, os vencimentos dos ordenados dos não se chamavam, penso na maior parte dos casos, os conselhos de administração, mas a conselhos diretivos desses institutos, estavam precisamente alinhados com os ordenados do Primeiro-Ministro. Ou seja, parece que também há aqui, na decisão e na interpretação que nós fazemos daquilo que foi a evolução do pensamento do legislador, e aí só podemos interpretar porque nós estamos na cabeça do legislador, há uma evolução no sentido de dizer assim, eu tinha aqui umas entidades que eram institutos públicos, que não tinham a independência que têm agora estas entidades reguladoras, que tinham um vencimento alinhado com o ordenado do Primeiro-Ministro, e agora estou a criar umas outras entidades próximas de outras que já existiam, com um estatuto semelhante a outras que já existiam, ou seja, parece para nós, era claro, que o vencimento do Primeiro-Ministro, que já era o valor pago para esses institutos, era um referencial inferior, porque precisamente o que se estava a fazer era, desculpem a expressão, um upgrading destes institutos em entidades reguladoras independentes. Ou seja, para mim, para a Comissão de Vencimentos, não nos pareceu essa surpresa que fazem. Porquê considerar o ordenado primeiro-ministro com limite inferior? Porque parece resultar da interpretação e da evolução da legislação precisamente sobre as entidades reguladoras independentes. Por isso, para nós foi natural, por isto que eu estou a explicar. Porque, precisamente, estava-se a fazer a evolução do INAC para a ANAC, atribuindo mais responsabilidades, mais competências, mais funções, mais independência, e o INAC recebia como o Primeiro-Ministro. Logo, estamos a admitir que agora teremos algo diferente disso. E por isso esse será o racional que para nós fez sentido de colocar como... Para além disso, o legislador teria tido sempre a opção e não a exerceu, de fixar de outra maneira. Podia ter utilizado o vencimento do Primeiro-Ministro como limite superior ou como um referencial, não podia ser mais do que duas vezes o Primeiro-Ministro, porque podia ter tido essa opção, e se não teve, nós interpretamos essa opção do legislador. Por isso, isto só para responder a dizer, mas acho estranho que seja limite inferior. Nós não achamos estranho e achamos que é consistente com aquilo que foi a evolução destas entidades. Isto prende-se com o tema da pergunta que o senhor vai explicar esta questão, houve aumento, não aumento. De facto, da leitura das notícias e do que se disse na altura, também parece haver um conjunto de equívocos relativamente aos montantes. Porquê? Eu já há bocado chamei a atenção para o facto de ter havido uma alteração da estrutura dos vencimentos. E essa alteração da estrutura dos vencimentos, face àquilo que era a prática habitual das entidades reguladoras, também foi uma opção legislativa da Lei Quadro. Isto, obviamente, gera confusão quando se está a comparar os valores que foram definidos agora com os valores que têm sido praticados, porque acaba por se misturar tudo um bocadinho. E também respondendo à pergunta do deputado Pedro Mota Soares, se foram tidas em consideração ou não foram tidas em consideração esses ajustamentos, obviamente que foram. Aliás, a deliberação tem um conjunto de notas de pé de página a chamar a atenção para a necessidade de converter os valores que estavam a ser decididos, quando estamos a comparar com as outras entidades, em valores comparáveis, como é evidente, porque o vencimento do Governador do Banco de Portugal, na forma como ele está definido, são 17.800 euros, mas o valor convertido para a estrutura de rendimento, para a estrutura de vencimentos que está em causa aqui, que é imposta pela Lei Quadro, são só 12.269, porque é isso, porque há que fazer contas para a componente das despesas de representação. E por isso, essa conversão, obviamente, foi tida em conta. Uma outra nota sobre a questão de estamos a tratar de entidades públicas, não estamos a tratar de entidades privadas, e por isso a utilização do referencial das empresas cotadas, que sentido é que faz? Eu devo dizer que as empresas cotadas, que aqui são cujas remunerações médias estão a ser utilizadas, não é referencial coisa nenhuma, quer dizer, os únicos dois referenciais que foram utilizados foram precisamente de entidades públicas, por isso estamos a falar do vencimento do Primeiro-Ministro e do Governador do Banco de Portugal, por isso que não haja dúvidas sobre isso, não se tomou como nenhum referencial empresas privadas. Todavia, a referência que se faz aos vencimentos pagos nas, apenas, insisto, componente fixa, sem contar com as partes variáveis, que são cerca de 24% ou coisa assim, em média, dos administradores executivos das empresas cotadas, cerca de 24% do rendimento é parte variável. Portanto, olhar apenas para a componente fixa, olhar para esse valor serviu apenas como indicador para perceber se nesse setor de atividade havia uma prática generalizada de remunerações acima ou abaixo da média entre empresas de dimensão grande, média, vá lá, grande, não temos muitas grandes em Portugal, mas de média dimensão, que é, no fim de contas, o tipo de empresas que tipicamente está a ser regulado. Bem, foi o valor melhor, que o referencial melhor que encontramos, tal como dizemos na deliberação, no limite, para dar cumprimento ao critério 3, de ver quais são as práticas habituais no setor da atividade da entidade reguladora, no limite desse ia fazer um estudo de quais são os vencimentos pagos no setor. Mais uma vez, a opção aqui é do legislador de indicar, dar um sinal à Comissão de Vencimentos para considerar essas práticas habituais. E nós, a nossa interpretação das práticas habituais ajuda a perceber duas coisas. Ajuda a perceber porquê olhar para os reguladores insistentes e para aquilo que tem vindo a ser feito, e ajuda a olhar para estas, para as práticas das empresas privadas, como, não como referencial, mas como um indicador do nível de remunerações aí. E aí também está escrito na deliberação, o racional é relativamente simples. Sendo verdade que as entidades reguladoras são entidades públicas, como é evidente, elas não são imunes àquilo que se passa nos mercados, nomeadamente nos mercados de fatores produtivos, ou seja, nos mercados de recrutamento dos técnicos. E nestes casos concretos, como nós tivemos a oportunidade de explicitar, e esse foi o nosso racional, naturalmente que poderá haver outro juízo de valor político sobre a situação e a legislação pode passar a ser diferente, mas neste caso, pede-nos para olharmos para aquilo que são as práticas habituais, nós também intuímos qual é a razão para fazer isso. É que partimos do princípio que é preciso que a entidade reguladora tenha capacidade de recrutar no mercado de trabalho, e esse mercado de trabalho não é público nem é privado, é o mercado de trabalho que existe, os técnicos com as competências, com a formação, com a experiência necessária para defenderem o interesse público. É esse o pressuposto, não é? Não sei se ficou alguma coisa... as questões retroativas. Relativamente às questões retroativas, vamos ver, nós insistimos com o seguinte. Neste caso em concreto, houve nomeação dos membros do Conselho de Administração em data anterior à deliberação da Comissão de Vencimentos. E por isso, obviamente dando eco àquilo que é o que está textual na Lei Quadro, nós fizemos questão a chamar a atenção de que a Comissão de Vencimentos não tem qualquer responsabilidade sobre o que se passe na remuneração anteriormente àquilo que é a data da deliberação, como é evidente. E por isso, o tema da retroatividade não é assunto que se prenda com a decisão da Comissão, pelo contrário, chamou de forma clara que nós tomamos a decisão numa determinada data e é a partir daí que poderemos prestar contas, poderemos dar esclarecimentos relativamente à deliberação, mas relativamente à forma como a seguir se vai fazer pagamentos, remunerações daquilo que estava para trás, obviamente que nós não sabemos como foi feito, não teríamos que na nossa deliberação dizer mais do que aquilo que é o que diz a lei. Agora, naturalmente a interpretação do tipo de retroatividade neste caso em concreto é um assunto, sei lá, do Conselho Fiscal, do Fiscal Único, da legislação, que obviamente penso que extravasa completamente o tema da esfera de atuação da Comissão de Vencimentos. É algo sobre o qual nós não temos nenhum juízo de valor, nem nenhuma avaliação concreta na nossa deliberação, não é? Havia mais alguma coisa?
Eu julgo que faltava responder aqui ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Tinha a ver, melhor, naquela questão, uma só comissão de vencimentos.
Exatamente. Eu incluí a resposta a isso na minha primeira intervenção, quer dizer, isso é são considerações de natureza da opção política, perfeitamente legítima, que se pode discutir, mas obviamente a Comissão de Vencimentos não tem posição sobre o assunto, nem tem que ter, quer dizer, há uma opção do legislador de criar uma Comissão de Vencimentos para cada entidade reguladora. Foi uma opção, não nos compete a nós, foi uma opção da Lei Quadro, nós estamos a aplicar aquilo que estava previsto nessa Lei Quadro. Como insisto, teria muito gosto em poder fazer esse debate, mas não tem nada a ver com o papel dos membros da Comissão de Vencimentos contribuir para esse debate, se devia ser uma ou se deviam ser mais, é uma opção que se pode tomar. É de natureza política, não tem nada a ver com a decisão da Comissão.
Muito obrigado. Assim sendo, agradeço a presença e as respostas e a forma acordada como correu a nossa reunião, quer ao Dr. Luís Pires, quer ao Sr. Professor Eduardo Cardadeiro. Agradecer o envio das deliberações, que foram bastante úteis para os nossos trabalhos. E, obviamente, dizer aos Srs. Deputados, teremos reunião próximo dia 30, relembrar os processos legislativos que temos que terminar, nomeadamente a lei das comunicações móveis, e assim sendo, dava por encerrada a nossa reunião, desejando a todos a continuação de um bom trabalho. Muito obrigado e um bom dia.